Sejam mais uma vez bem-vindos à primeira temporada do BDS After Show. Eu sou o Tom e toda semana eu e a Marcela comentamos a primeira temporada do Drag Race Brasil.
Oi, gente, eu sou a Marcela e hoje a gente vai falar tudo o que rolou no último episódio da temporada, onde as queens gravaram um clipe de uma música da Drag Queen e foi anunciada a grande vencedora.
I've made my decision. Bring back my girls.
Pois bem, então falemos dessa temporada. Eu já... da temporada e do último episódio, né? Na verdade, do último episódio, mas da temporada como um todo. Eu, ontem, na hora que saiu o episódio, acho que não deu 2 minutos, já tava dando play. Fechei Twitter, fechei tudo, não peguei spoiler. Você conseguiu também não pegar spoiler? Deu pra assistir legal?
Deu pra assistir legal, assim. Eu fui pra casa de uns amigos, né? Que a gente combinou de assistir junto, né, ao vivo, né? E aí só demorou um pouco para chegar aqui na Paramount Plus do Brasil, né? Então, essa foi uma questão que eu achei meio chato isso, porque, pô, a gente só conseguiu dar play, eu acho que 00h30. Então, isso foi chato, exatamente. Mas, assim, a gente meio que combinou assim, ó, não vamos olhar Twitter, não vamos olhar nada, nem Telegram, né, que a gente usa, nem nada, para não pegar spoiler. Então a gente conseguiu isso, e aí deu play, vimos o episódio. Confesso que eu, como eu sou já tô sagaz de edição de reality, eu já saquei quem ia vencer já, mas aí é normal, né, a gente vê a narrativa sendo construída desde o começo da temporada e na finale, e aí foi isso, quando veio o resultado não tinha spoiler assim, então foi bom.
Pois é, e só relembrando para você que não ouviu ainda a final do Drag Race Brasil, vai lá assistir, depois vem aqui comentar com a gente que a partir de agora a gente vai soltar, falar da vencedora, enfim. Então fica esse aviso para você que tá escutando, se quiser ir lá assistir o episódio, depois volta para ouvir a gente. Eu entendo essa coisa que você falou sobre a edição, que já meio que dá uma coisa. Apesar da Urganza ter levado, de você ter falado essa coisa da edição já ter construído, o que muita gente tá falando, que a produção tava com a Urganza, inclusive a gente já comentou isso aqui. Eu acho que a Bettina também tava com uma narrativa bem estruturada. E até a Greg, os jurados ficavam falando sobre essa coisa de evoluir, sobre esse altos e baixos e tal. Falaram muito na edição, então eu cheguei a pensar que a Bettina ia levar.
Eu achava que ela podia levar até o 11º, mas na finale eu acho que a Bettina ficou meio um pouco apagada, inclusive. Eu achei, pelo menos, né? Porque aí eu acho que eles já decidiram, ó, vai ser Urganza, então vamos mostrar momentos, as falas do Urganza, focar mais na Urganza. E a Helena também teve algum foco, então, tipo, eu vou ser sincera, por... só a finale, me pareceu que era Urganza e talvez o segundo lugar para Helena. Mas antes, realmente a Bettina estava já com uma coisa de construção, né? De, ela evoluiu, ela não para de subir, será que ela vai vencer? Então, realmente, até ali, antes dessa finale, eu estava até parecendo. Pelo menos para mim, né?
Eu acho que faz sentido, mas eu acho que independente de ter uma narrativa que de repente seja fale mais alto, entre aspas, que as outras, eu acho que todas tiveram destaque legal. Eu gostei que nesse último episódio teve mais uma conversa que meio que reforçou, que reforçou aquelas, toda a parte pessoal das queens, né? Então, quando elas conversaram ali, trouxeram de volta. Eu gostei muito de ter colocado a família de cada uma. Deu assim, uma brechinha para falar um pouco mais sobre a história de cada uma, sobre a aceitação. Então, eu acho que, independente do resultado, cada queen ficou bem destacada. Eu acho que deu para a gente conhecer bastante elas, ver o potencial que elas têm. Muita gente está aí nervosa no Twitter. Eu vi já, assim que terminou, vi uns comentários. E hoje de manhã também vi alguns comentários. A gente está gravando isso aqui na quarta-feira, né? Basicamente um dia depois. Mas eu acho que o que ficou é que, assim, independente de quem você ser fã, levar ou não, é o que a gente também já falou aqui no episódio. Não é sobre ser a ganhadora somente, né? A gente sabe que tem queens que nunca ganharam Drag Race e que são, de repente, aí muito mais bem-sucedidas que queens que, de fato, levaram a coroa, né?
Sim, com certeza. E eu acho que... as pessoas, tipo assim, a Urganza venceu, ela ganhou, né, o prêmio lá de 150 mil, ela ganhou o título de winner, Mas assim, gente, eu acho que você. As reações que estão tendo no Twitter, tipo, pessoa falando, olha, tem que cancelar o Drag Race Brasil, eu não aceito de jeito nenhum, não sei o quê. Eu fico assim, gente, ok, você pode não concordar com a mãe da Gorgeous, entendeu? Mas eu acho que tem, assim, tem que uns limites nessa questão da reação, sei lá, pelo menos eu acho que está sendo um pouco exagerado, assim.
Eu concordo. Eu acho que, na verdade, o que a gente tá vendo muito é muito efeito Big Brother, tá? É que aquele Big Brother que a pessoa assiste, odeia, fala, ah, não vou assistir nunca mais, que bosta, odeio o Globo. E daí no outro ano tá lá comentando Big Brother no Twitter. Então a gente já tá cansado de ver. Acho que isso pra mim nem cola mais. Mas eu acho que cancelar, claro, é uma ideia totalmente absurda. Eu acho uma burrice. Espero que nenhum ouvinte do podcast tenha comentado isso lá no Twitter, em qualquer lugar, falar, ó, cancela o programa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu acho que muita gente esquece que é uma competição. Por exemplo, quando você está competindo em qualquer coisa, está jogando um baralho ali e você perde, não significa que você seja péssimo. Às vezes tem alguém um pouco melhor que você, às vezes é sorte, às vezes é atenção. E na coisa das drag queens eu vejo do mesmo jeito. Elas estão numa situação ali num programa onde tem situações muito definidas, fazer look de tal, fazer piada tal, e isso depende de muitos fatores. Então acho que na temporada, se os jurados julgaram que a Organza foi melhor naqueles termos, não significa que a Organza seja a melhor de todas, significa que ela levou aquela competição. Mas eu acho que o talento delas e o que elas vão fazer depois é o que de fato vai fazer aí a carreira das queens e tal. Eu amo todas, eu já falei aqui também incontáveis vezes. Torcia para Helena Maldita, para Bettina, para Miranda e também para Organza, e ficaria feliz com qualquer uma das quatro, ou na verdade qualquer uma das 12, né? Mas eu acho que complicado de gente que não aceita, não, é meio difícil de entender.
Eu tava vendo aqui no banco de séries, né? A média da nota do episódio tá nota 7, o que para o banco de séries é uma nota baixa.
Muito
O
baixo.
pessoal é muito baixa, né? Porque normalmente mais que 8, 8,5 quando é muito bom, assim. Então, tipo, é complicado. Eu entendo, assim, eu sei que tem torcida, gente. Eu sei que às vezes não vai aceitar, ainda mais que é tipo um reality competitivo, né? Então, também tem a parte da reação, de eles querem interação do público, botar hashtag, não sei o quê, né? Likes das queens. E realmente tem temporada que às vezes eles consideram isso. Mas eu acho que é uma questão que eu acho que a Organza meio que era uma pessoa que eles já pensavam que tinha o potencial de vencer. E na temporada eu acho que ela teve um desempenho muito bom, sim. Eu não acho que ela foi super cotada, como o pessoal tá falando, que ela não merecia nenhum win, entendeu? Eu não acho que foi assim. Ela teve umas atitudes um pouco duvidosas, sim. Não, umas atitudes que eu não gostei da Organza. E por isso que eu não tava totalmente assim, olha. Totalmente a favor do win dela, mas eu acho que foi super coerente com a trajetória. Entendeu? E é
Exato.
isso.
Eu acho que também uma coisa ficou bem evidente, como eu falei do Big Brother agora há pouco. Eu vi muita gente falando, tipo, ah, ela ganhou, mas não ganhou o povo, não ganhou não sei o quê, não ganhou isso. As pessoas esquecem que o programa foi gravado em abril, totalmente sem influência de nada. Foi a primeira vez. A Greg, todo mundo fica preso àquela estrutura da World of Wonder, né? Que eles têm que gravar naquele período. É como o programa funciona. Eu acho que dá a impressão de que as pessoas queriam que fosse uma coisa de popularidade e que a Greg ouvisse o que as pessoas estavam falando na internet. E foi meio uma coisa de voto popular. Eu acho que é que o brasileiro, enfim, a gente tem na gente essa coisa de querer falar. A gente tem que ser ouvido. Se eu não estou sendo ouvido, se eles não estão vendo o que as pessoas estão falando no Twitter, não funciona, entendeu? E não é exatamente assim que as coisas funcionam. No Drag Race, também tradicional, já fiquei decepcionado com winners, mas assim, ninguém tem controle de nada. Por isso que elas. Acho que o negócio é você ser esperto na competição. Isso vai servir para as queens que estão agora? Serve. Serviu. Faz o teu melhor, e eu acho que é basicamente o que vai definir o futuro aí, né, do programa.
Exatamente. E assim, é aquela coisa, teve uma parcela grande que não gostou do ainda da Urganza, beleza. Mas também teve uma galera que gostou, sim. Então não fala assim,
Eu
olha, não
amei.
combo, né? Você gostou? Eu já estava já conformada que ela venceria, então, tipo, pra mim, beleza. E é isso, gente. Ficar nessa de. Ai, sei lá. E ficar atacando, sabe? Mencionando Organza no Twitter. Isso daí, gente, não é de agora, tá bom? Já falando coisa da Organza de antes de começar a gravar, inclusive. Ou quando começou a gravar, quando tava suspeitando que ela tava na temporada, sabe? Então, sim. Se ela tem reações, assim, olha, entendeu? Se ela considera que tem coisas, que reações de cunho racista, eu creio que tem ou seja, também um fator, tá? Não creio que seja para todo mundo, mas um pouco em alguns aspectos. E aí, né, o buraco vai mais embaixo, né? E é difícil, assim. Então, realmente a gente teve confusões até envolvendo as Queens, né? Até a própria treta da Organza com a Helena também. Que aí eu acho que a Organza teve uma atitude que eu não gostei muito da forma como ela, né, expôs que era soropositiva, meio tentando culpar a Helena por isso ali, por ela revelar. Mas eu acho que, gente, tá ok. Mas você tá tentando, o pessoal também tá contribuindo para mais toxicidade no fandom. Isso não é legal. E até assim, eu vejo que vi alguns tweets de Queens, né, que estão até com medo de se inscreverem para a segunda temporada, justamente por medo da reação do público de levar hate, né, e tal.
Geralmente enterrar a carreira da pessoa, né? Eu concordo com você que eu acho que é muito a ver sobre, assim, o cunho racista mesmo do conteúdo que a gente vê por aí, dos posts, porque tem sido usado um termo também que é a coisa da cotada, né? Que teve uma cota, não sei o quê. E a gente sabe que no Brasil cotas são usadas aí praticamente para questões raciais, né? Então, meio que inferiorizar a Organza no sentido de que ela não deveria estar lá. Eu vi muitos comentários também falando sobre a maquiagem agora no final. Muita gente falou só até sobre os cílios dela, que caiu agora nessa finale e tal. E me lembra muito de um comentário que eu fiz aqui algumas vezes também sobre a maquiagem da Miranda Lebrão, que a gente comentou que é meio básica, que às vezes parece uma coisa meio da Filó, e isso ninguém tá comentando no Twitter, nunca foi trazido à tona, né? Então a gente vê que tem uma diferença na forma como eles tratam. E uma das razões que eu tava torcendo também bastante pela Organza, fora o talento que a gata tem, é a coisa dela trazer essas questões raciais, essas pautas raciais, sem medo, assim. Ela bateu muito no peito para falar. Isso incomoda muita gente, e eu entendo que isso acabou sendo refletido no hate na internet. Então, é
Sim.
minha opinião aí, pessoal, sobre a situação. Mas falando um pouco sobre o episódio aí, voltando sobre a estrutura do episódio, eles colocaram uma coisa que eu não esperava, é que trouxeram todas as queens de novo. E elas fizeram até runway nesse episódio. É uma coisa comum nessas temporadas internacionais aí, Marcela, acontecer de todas as queens ainda participarem do episódio ali?
Olha, depende, né? Essas da Colômbia parece que sim, porque as queens ficam lá até acabar as gravações, entendeu? Mas que eu me lembre as partes as que não são gravadas na Colômbia, às vezes tem sim. Só que eu achei que a parte da runway das queens eliminadas no Brasil foi longa. Foi bem longuinha, né? Achei mais longa que o normal, assim. E eu gostei, né? Acho que algumas coisas estavam lindas, inclusive.
Eu também vi muitos comentários, e isso vem até do comentário do episódio no banco de séries, é que algumas queens falaram sobre a questão do lip-sync final ser as quatro e ficar uma coisa meio gente demais no palco. Eu concordei, eu fiquei um pouco surpreso, porque eu achei que a estrutura de ter quatro queens no final iam ser aquele esquema do que a RuPaul costuma fazer, de colocar dois lip-syncs ali maiores e ter um terceiro lip-sync com as que ganharam os primeiros lip-syncs, né? Aquela batalha ali de lip-sync entre elas, aquele mata-mata. Eu fiquei um pouco surpreso de ver todas no palco ao mesmo tempo. Não sei se tinha acabado o destaque ali de música, não sei se as músicas que eles tinham escolhido para os lip sync já tinham acabado, os direitos que eles pagam, né? Achei que podia ter colocado uma música da Greg Queen também, né? E até me questionei depois desse episódio por que, que não tem mais músicas da Greg em passarela, essas coisas. Sempre colocam as coisas da RuPaul. E agora a Greg assumiu o programa, né? Então, seria justo aí a gata poder divulgar algumas coisas a mais. Mas essa coisa de ter o lip-sync quádruplo, te incomodou?
Fica bagunçado, né? Fica bagunçado. No México também tinha sido um lip-sync com todos na final, tá? E eu acho que não sei se quiseram inventar isso para esse formato dessas temporadas aí. Eu não sei como vai ser na Alemanha, mas... Resolveram inventar de botar as quatro juntos. Botaram essa música da Monita, que não fica legal para uma música de Lip Sync for the Crown. Me desculpa, não fica legal. E aí eu acho que prejudicou um pouco, né? Assim, até o próprio desempenho das queens ali no palco, né? Isso me lembrou uma temporada aí que tinha tido mais 6 queens desesperadas no Lip Sync para não ser eliminadas. Que acho que foi a 11ª, se não me engano, lá dos Estados Unidos.
Ah, é, eu lembro dessa vez que a RuPaul colocou todas e falou todo mundo vai fazer lip sync, eu lembro de quando isso aconteceu.
Todo mundo tá no bottom.
E falando desse lip sync aí da final do Drag Race Brasil, eu vou concordar que eu achei, minha opinião pessoal, de que a Maldita serviu, foi complicado, porque eu acho que a Helena Maldita serviu ali aquele momento, aquela surpresa. Acho que teve 3 transições ali no look da Maldita, né? Uhum. Foi a peruca, Foi tirar uma parte da roupa e depois soltar e ter aquele vestido que eu achei que foi maravilhoso, gostei muito. Uhum. Eu acho que ela não serviu muito na linguagem corporal, acho que isso ficou devendo. A organza tava servindo o look, teve ali um momentinho de soltar a peruca, o que eu achei legal também, mas foi meio que só por isso com relação à transição de look. Entregou, assim, a expressão corporal, sim. A coisa de ter deixado o mamilo de fora, eu realmente achei que deu uma... Ali uma... Uhum. Destabilizou um pouco. E a Bettina entregou muito pouco, infelizmente. E a Miranda Lebrão, eu achei que foi a... Eu não sei. Não sei o que eu achei da Miranda Lebrão. Achei que ela quis dar muito uma de Sasha Velour.
Então... Eu me lembrei diretamente, quando ela começou a cortar a peruca dela, eu lembrei da Sasha Velour falando que se tivesse sido, acho que Stronger, né, a música lá na época, na temporada 9, ela teria pegado uma tesoura e começado a cortar a peruca dela, ao invés de revelar as pétalas, né? Que foi o clássico, né, que a gente lembra até hoje em Lip Sync. Então, quando a Miranda começou a fazer isso, eu lembrei imediatamente da Sasha Velour falando disso. E eu achei que ficou meio... ficou muito meh. Porque, assim, ela não cortou a peruca toda. Ela cortava um pouco, ela ficava ok, beleza. Se você quer cortar a peruca, corta toda, né? Uhum. Passa de uma forma impactante, mas ela não fez. E depois ela ficou mordendo a parte da mecha na boca. Entendi que a pessoa tá
fazendo. Eu achei muito estranho mesmo. E a roupa que ela tava usando, que era aquele vestido que tinha aquela parte da rede ali que fala, que vinha sobre aquela coisa do braço dela, né? Ter aquela dificuldade e tal. Achei o conceito legal. A execução achei que também não funcionou. Achei um look muito simplório, assim. E meio amador, assim. Tinha aquele colã por baixo também, que eu acho que não funcionou. Então, achei... Uhum. Teve vários problemas. Fiquei um pouco... achei um pouco negativo pra Miranda no final. Podia ter caprichado muito mais, né?
Agora, assim... O pessoal tá reclamando do resultado, mas... Pô, eu acho que nessa parte da runway, a Helena tava horrorosa no começo, porque a roupa tava esquisita. Porque a Helena tava preparada pro review. Claramente dá pra ver... Que aquele vestido ali, ela deixou daquele jeito, porque ela já sabia que provavelmente ia ter que fazer um lip sync for the crown com aquela roupa e ela fazer os reviews. Beleza. Só que na runway fica feio, porque o acabamento ali, né? Assim, não tava legal, né, antes de fazer o review. Então, tipo, eu achei que nessa parte da runway, a melhor foi a organza. Porque a roupa da Bettina também eu não tava achando uma hora fantástica, não. Ou eu tô cansada da parte de rock and roll da Bettina. Eu gosto muito da Bettina, mas sei lá. Tava meio cansativo. E a Miranda não, eu gostei da roupa dela, mesmo com conceito. Não gostei. Então, assim, sei lá, cara. Por mim, essa parte ali, por exemplo, o Gaza venceu. Na parte do clipe, né? Que foi o clipe que foi antes, né? Que justamente a gente só viu elas. O resultado pronto, né? Do clipe, a gente não viu elas ensaiando nem nada, o que inclusive eu senti falta. Senti falta. Eu acho que foi a Organza e a Helena as melhores também. Assim, que, pelo menos que tiveram mais destaque para mim. Né? Então, acho que eu tava pensando nesse pensamento sobre essas partes aí, né, da finale também.
Sim, e acho que no geral teve ali, se a gente for pensar bem, desde o começo da temporada, teve altos e baixos de todo mundo. Teve coisas boas e ruins de todas, infelizmente, porque acho que a Helena Maldita também, acho que talvez, no geral, pensando na temporada toda, talvez ficaria ali mais em primeiro, né? Só que a gente tem outras coisas também, né? Tem a ousadia, tem a mensagem que você traz por trás das suas roupas e tal. E apesar da Helena ter entregado bastante, acho que a Organza trouxe algumas pautas que de repente foram mais importantes, ela e a Shannon. E então, enfim, tem uma série de coisas. Ainda sobre o episódio, a gente teve as partes emocionantes, né? Que foi a parte da família, a parte daquela clássica parte em que mostram ali as fotografias, as fotos de quando eles eram ali meninos, né? Mais novos ali, que eu também gosto bastante no geral. Então, trouxe esse aspecto aí mais negativo. Uma coisa que a gente não comentou ainda é a participação do Bruno Alcântara, né?
Sim, o nosso querido Bruno, né, que ele é do Pit Crew ali da RuPaul, né, nos Estados Unidos, né, e aí foi, né, trouxe aí pro Brasil, né, então foi só ele de Pit Crew nesse último episódio. Eu gostei da participação dele, né, e um colírio, né, para os olhos.
Ah, ele é muito colírio, né? Ele podia ficar sem fazer, ele pode ler a lista telefônica que ia dava um episódio inteiro. Falando em coisas que dá para assistir, eu tava pensando aqui que a gente acabou de falar na Miranda, e se ela tivesse enfiado um sabonete todo na boca no lip sync final, acho que de repente faria mais sentido.
Eu não sei, Tom. Acho que nada ia salvar.
Mas ela
Nada.
falou tanto desse sabonete, por que que não trouxe o sabonete? Acho que pelo menos a gente ia rir, lembrar do discurso dela, que ela até fez de novo, né, de entrada. Falando nisso, eu gostei também dessa parte ali elas voltando para a workroom, falando o que elas disseram lá no começo da temporada, só que atualizado, né? Achei legal essa parte.
É um throwback, né? Digamos assim, achei legal também.
Eu só queria também citar algumas queens que eu fiquei. Assim, surpresos que entregaram bastante nessa última, que já tinham sido eliminadas, que a NASA, que sempre entrega look, é muito glamourosa, né? E sabe que eu gostei até da Dallas DeVille nessa última Runaway? Achei que ela devia ter usado aquela ali, vários desafios atrás. Talvez ela ainda estaria na competição.
Será, Tom? Será?
Não dá para saber, né?
Eu vou falar que eu não gostei muito, não.
Do
Não gostei muito, não. Eu gostei da Ruth.
look ou de ver a Dallas DeVille de novo?
Não, coitada, não dei a Dallas, não, gente. Mas o look eu não
Não
gostei muito, não.
serviu.
Eu gostei do look da Ruby, da Ruby Ocean,
Ah, tava
também.
servindo mesmo. Também gostei. Gostei bastante.
Gostei. Então, acho que NASA e Ruby, pra mim, foram os mais memoráveis, assim, dos looks.
Pois é. Eu tô tentando lembrar também qual Watch Party. Foi um Watch Party em São Paulo que a Organza estava assistindo e ela até estava ali na frente do telão ali, que acabou saindo no Twitter. Foi em São Paulo ou no Rio?
De qual? Foi o de ontem ou...
Isso, a Watch Party de ontem, enquanto
Foi
estavam
São
transmitindo
Paulo,
no
que
telão, São Paulo, né?
foi a coroação, inclusive, né? Foi um evento em São Paulo, né? Que estavam as três queens, né? Que estavam disponíveis, né? Para participar, né? Foi a Organza, a Bettina e a Helena estavam lá. E a Greg também estava, né? Teve apresentação e tal. Então, aí, quando foi anunciado, o Wanda organiza e também deram a coroa para ela pessoalmente, digamos assim, né? Confirmando o Wii.
Pois é, e foi um evento do Paramount, se eu não me engano, o Paramount que fez o evento
É,
ali, colocaram até nas
sim.
redes, faz sentido.
É,
E
é.
antes da gente finalizar nossos comentários aqui, Marcela, no episódio passado, a gente tinha aberto a nossa poll aí, nossa pesquisa, nossa enquete aí dos usuários que estão ouvindo a gente, né, os ouvintes do BDS After Show, para saber quem que deveria levar a coroa aí do Drag Race Brasil ser a grande ganhadora, hein? Então, até o fechamento dessa edição, onde a gente gravou, 50% para a nossa querida Helena Maldita e 50% para Organza. Então, acho que os ouvintes estão mais aí nas coisas mais, enfim, mais técnicas e acho que mais baseados no programa em si, né? Que é o que faz até sentido, porque é uma coisa que a gente fala muito aqui, que as redes sociais são importantíssimas, sim, mas eu acho que são importantes mais para realmente explodir a carreira das queens e não exatamente influenciar no resultado, né? Então, meio que refletiu aí o que a gente comentou e de aceitar o formato. Pode ser também um período de aprendizado para quem começou a assistir agora, eu tava esperando muita coisa. É essa coisa mesmo de não poder participar, né? Um Survivor de drag queen. Você assiste o que deu, deu. Elas que vão decidir,
Sim.
né?
Na verdade, digamos assim, a produção decide quem vence. E é isso, gente. Pode ser, claro. É difícil dar uma interferência total no resultado, entendeu? É difícil. Às vezes eu acho. Eu tava já imaginando que não mudaria nada, mesmo quando tava fazendo movimentação, entendeu? De likes e tal, no Instagram, sabe?
Então, é complicado. Então, como a gente tinha comentado também, eu só ia trazer esse questionamento aí para finalizar nossa conversa, que é até para fazer um pouco de sentido, que a gente estava falando sobre essa coisa de narrativa, do programa em si, né? Mas assim, eu entendo que o Drag Race, no geral, quer trazer a melhor das queens naquela situação, que é a competição, que dura aí os dois episódios. A gente tem a parte da narrativa que também é muito importante em qualquer reality, né? De você ter construir personagens e levar essa história até o final. Na tua opinião, Marcela, você acha que então o Drag Race Brasil construiu uma narrativa para Organza e meio que apostou que as pessoas iam comprar essa história de vida dela e eventualmente ela seria ganhadora? É isso que a gente pode tirar de balanço aí da primeira temporada?
Sim, eu acho que é isso, entendeu? Aí a questão é. Eu não sei se foi um tiro no pé ou não, tá? Eu sei que, assim, muita gente não gostou, né? E é uma questão também que no México, por exemplo, aconteceu algo não similar, mas aconteceu isso também um pouco. Apostaram uma queen, foram dando wins, e aí tava na cara que a pessoa ia vencer. Entendeu? E aí não tem o que fazer, só que às vezes o pessoal fica de saco cheio, entendeu? O pessoal quer mais competitividade, ou o pessoal gosta mais de outra. E aí, né, pode ser um tiro no pé, talvez. Só que aquela coisa, gente, não, você tá gravando muito antes, né? Então, o que você vai fazer? Não tem como fugir muito no resultado final, entendeu?
É, porque a gente também falou sobre a coisa de gravar vários finais, né? De cada queen ser gravada como vencedora e depois a produção decide em que, né, qual de fato vai levar, qual vai ser exibida. Considerando as redes sociais que a gente está tendo no Brasil e essa manifestação toda dos fãs, você acha que foi o mesmo caso? Você acha que eles tinham gravado quatro finais diferentes, a todas as
Gravaram.
queens ganhando, e escolheram a Organza, mesmo indo de totalmente o oposto do que as redes sociais estavam falando?
Isso mesmo, eu acho que foi isso mesmo. Normalmente, eles gravaram as quatro queens, até a Miranda mesmo, tá? Eles gravaram o índio delas. E assim, acho que eles decidiram, até porque assim, gente, eu assim, a Lena, a Bettina, que mensagem que eles iam passar ditando o resto das próximas temporadas, sabe? Eu acho que também a mensagem, qual a primeira winner que a gente quer representando a nossa franquia, né? A versão brasileira. Entendeu? Eu acho que eles acharam que Organza seria mais impactante como representante, mesmo que talvez o público não quisesse tanto assim o win dela.
É, e daí as redes sociais, independente positivo ou negativo, ia gerar um buzz, ia gerar repercussão e iam levar o programa à frente. É uma lógica, é meio complicado de entender, muito. Porque para mim não faz muito sentido essa narrativa de ter uma cota, da Organza ser uma pessoa que veio da favela e que vai levar. Eu até entendo, mas se eles de fato quisessem agradar a audiência, podiam ter colocado a Helena, por exemplo, porque a Bettina estava assim muito popular, as pesquisas aí estavam apontando que ela não parava de crescer, mas podiam ter colocado a Helena, que acha que dividir menos os lados, iam meio que tirar essa coisa do preconceito que tava, né? Então, se for para manipular, acho que tinha muitas outras formas, né? Então,
Olha, mas uma coisa que eu ia falar, Tom, é, no caso também, a Organza, ela tinha, na média, o melhor desempenho das quatro finalistas, né? E muita gente fala, olha, quem tem o melhor desempenho nas provas, né, tem que vencer. Beleza. Aí a questão é, pessoal, não estava concordando com os wins os wins, né? Da Organza e assim. Mas mesmo que às vezes ela não merecia um win, talvez ela merecia um high, né? Ficar no topo. Então, assim, eu acho que na média o desempenho da Organza foi muito bom. Eu acho que ela teve muitos, quer dizer, muitos poucos episódios que ela teve um desempenho ruim, entendeu? Então, eu acho que na média ela tava bem. Só que aquela coisa também, Tom, é percepção, entendeu? A minha percepção não era de que forçaram o desempenho bom da Organza. A minha percepção é que ela estava tendo um bom desempenho, entendeu?
Concordo.
Mas, para uma parte do público, a percepção não era essa. Porque nem todo mundo vê igual. A pessoa acha que outra pessoa deveria ter vencido, ou que a Organza não deveria estar no topo, não deveria ter tido win, entendeu? Deveria estar no bottom, entendeu? Tem essa coisa, é a percepção que é a questão nessa história toda, entendeu? Então, para a produção, a Organza está tendo o melhor desempenho, e isso acabou ditando o resultado que eles iriam dar no final, entendeu? Eu acho que é
Que é
isso.
o que é o que eles fazem, né? O programa nasceu assim.
Exato.
É até engraçado que na versão original, a RuPaul, ela fala no ali naquele episódio que tem antes da final, ela fala: vocês podem usar a hashtag Team não sei quem, mas a última decisão é minha. Ela fala
É,
muitas vezes, ela
exatamente.
fala assim, ela fala, ó, desse, eu vou, ela, e ela até fala, eu falo com os jurados aqui, mas quem toma a decisão sou eu. Então,
Sim.
por que que aqui a gente tá, os fãs estão achando que de alguma forma os jurados têm que atender o que o Twitter tá falando, o que o Instagram tá falando, né?
Eu acho.
Então,
Deixa eu te falar, desculpa interromper, Tom, mas eu acho que é uma coisa, uma percepção que parece que ficou, foi mais recente de Drag Race, porque eu acho que, sei lá, por muitas temporadas não era essa percepção, né, de que o público poderia influenciar o resultado. É, mas principalmente aí, com o fim do Lip Sync for the Crown, né, eu acho que começou a ficar. Não, assim, as temporadas que não tem Lip Sync for the Crown, eu acho que o povo, naquele formato, né, de semifinal, final, o pessoal começou a. Que as temporadas que não eram assim, o pessoal começou a achar que dava para eles influenciarem muito por causa de coisas de Instagram, né, Twitter. E aí isso foi crescendo, 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 tá cada vez mais intenso, né? Ainda mais com essa coisa de, ah, às vezes temos algumas coisas que são consideradas roubadas, digamos assim. E aí isso tá ficando cada vez mais complicado, né? Assim, no próprio sentido de hate mesmo que acaba acontecendo, né?
Infelizmente o hate está crescendo e mostra como a comunidade também tem os problemas, né? Uma comunidade que fala tanto de amor, mas que a gente sabe que tem muito hate aí envolvido, infelizmente.
Exatamente. É.
Mas Com isso, a gente encerra então nossa cobertura aí da primeira temporada de Drag Race. Eu amei muito, sou fã de todas as queens. Marcela, muito obrigado por estar aqui comigo para a gente fazer essa discussão semanal.
Sim, eu que agradeço, Tom. Foi muito bom. Você me convidou aí, né, pra gente fazer, né, esse after show. Não esperava, assim, fazer, né, tipo, toda semana um podcast sobre reality. Então, achei muito legal isso, essa experiência. E eu gostei bastante, da temporada, no geral. E eu só espero que na próxima não aconteça tanto hate assim, gente. Que fica. Eu sei que treta é importante, mas. Eu acho que às vezes também fica um clima um pouco pesado aí na hora de falar sobre a temporada também, às vezes.
Exato, pesou muito. Mas e você que está nos escutando, obrigado por ter ouvido a gente aí durante a temporada. A gente deve voltar com o BDS After Show para qualquer outro reality. Espero muito que tenha o Drag Race segunda temporada também. E como sempre, você já segue a gente nas redes sociais. No Instagram e no Threads, a gente está no arroba Banco de Séries Oficial. No Twitter, nós estamos no arroba BDS News Oficial. E no Telegram, a gente tem um canal com as principais notícias do mundo das séries, dos realities e um fórum onde os fãs podem se reunir lá para discutir TV, cinema, afins. Então é só buscar lá no Telegram por BDS News Oficial R.
E, por favor, gente, não se esqueça de seguir a gente lá na sua plataforma de áudio preferida. Assim, né? O Banco de Séries, né? E o BDS After Show e todos os outros podcasts do Banco de Séries podem chegar para mais gente. E também, né? Vocês podem marcar os episódios do podcast lá no Banco de Séries, né? Também pode comentar, dar nota. Então, fiquem à vontade.
E é isso aí, nos vemos aí nos podcasts do BDS. Marcelo, um beijão, até.
Beijão, até, gente. Muito obrigada por escutar a gente.